no ar. Jornal Amazônia é notícia. Cultura, meio ambiente, política, economia. O que acontece na Amazônia, você fica sabendo no Amazônia é Notícia. O jornal com o ponto de vista amazônida. Os destaques de hoje.
Operação Combate Garimpos Ilegais em TI no Pará. Famílias acreanas são beneficiadas com o programa Luz para Todos. A Paicareiro realiza convênio para contratação de especialistas. E Rádio Monte Roraima FM destaque em prêmio de jornalismo da Defensoria Pública.
Jornal Amazônia é notícia. É notícia.
Olá a você! Operação da Polícia Federal combate garimpos ilegais na terra indígena Caiapó, no Pará. A terceira fase da operação prendeu o financiador da atividade e apreendeu armas, dinheiro e veículos. Saiba mais com Daniela Pantoja.
Na última sexta-feira, a Polícia Federal deflagrou a terceira fase da Operação Rio Fresco para apurar crimes de invasão de terras públicas e de garimpos ilegais às margens do Rio Fresco, na terra indígena Caiapó, no Pará. Foi cumprindo um mandado de prisão e um de busca e apreensão. Foram apreendidos dois veículos, um celular, mais de R$16 mil em espécie, uma arma de fogo e munições, tudo no município de Redenção. A exploração ilegal feita pelo investigado ocorria às margens do rio, lançando direto em seu leito rejeitos do garimpo, como lama, óleo diesel e mercúrio. Essa poluição causa danos irreparáveis aos ecossistemas e graves riscos à saúde humana. Na primeira fase da operação, em abril de 2025, a Polícia Federal apreendeu fuzil, mercúrio e munições em dois pontos de garimpo flagrados às margens do Rio Fresco. Na segunda fase, em outubro deste ano, houve a utilização de helicóptero da Polícia Federal devido à dificuldade de acesso terrestre. Na ocasião, foram apreendidos mercúrio, óleo diesel, munições e inutilizados equipamentos de garimpo. Ilegal. Com informações da comunicação social da Polícia Federal no Pará, Daniela Pantoja para a Rede de Notícias da Amazônia.
E a pedido do Ministério Público Federal, Justiça obriga a Norte Energia a garantir água potável para mais de 600 famílias da Volta Grande do Xingu, no Pará. A concessionária de Belo Monte tem 5 dias para iniciar busca ativa na região e criar canal exclusivo de atendimento, segundo decisão. Joelma Viana traz as informações.
O Ministério Público Federal obteve na sexta-feira uma decisão liminar na Justiça Federal para assegurar o direito fundamental ao acesso à água potável para centenas de ribeirinhos, indígenas e agricultores familiares impactados pela usina hidrelétrica de Belo Monte. Acolhendo parcialmente os pedidos do Ministério Público Federal, a Justiça determinou que a Norte Energia inicie no prazo de 5 dias uma busca ativa por todas as 635 famílias residentes no trecho de vazão reduzida para identificar e sanar a falta de abastecimento hídrico. A ação do Ministério Público Federal foi motivada pela grave crise de abastecimento enfrentada pelas comunidades da Volta Grande do Xingu. Com a operação de Belo Monte, o desvio da água para as turbinas reduziu drasticamente o nível do rio no trecho, provocando o rebaixamento do lençol freático e a secagem de poços e cacimbas que historicamente abasteciam a população. Segundo a decisão, embora a Norte Energia alegue ter instalado sistemas de abastecimento, vistorias do Instituto Brasileiro de Meio Ambiente dos Recursos Naturais Renováveis, IBAMA, e do Ministério Público Federal constataram que apenas 243 das 635 famílias, cerca de 38%, foram atendidas com sistemas definitivos. Além disso, muitos desses sistemas apresentam falhas, entregando água suja ou parando de funcionar devido à precariedade da energia elétrica e acúmulo de sedimentos. Para garantir que nenhuma família fique sem água, a Justiça Federal impôs uma série de medidas urgentes à concessionária, sob pena de multa e outras sanções. A decisão estabelece que o fornecimento emergencial deve ser mantido enquanto o sistema definitivo não for efetivo ou a qualidade da água for indesejável. Além disso, a Justiça reforça que cabe à Norte Energia comprovar que a água fornecida às famílias é potável. A decisão também envolve o órgão licenciador. O IBAMA deverá receber os relatórios e fiscalizar o cumprimento das determinações. Já o Ministério Público Federal, além de monitorar o processo, foi incumbido de incentivar as famílias a utilizarem um novo canal de denúncia e a reportarem eventualmente eventuais descumprimentos dos prazos nos autos do processo. Na mesma ação, o Ministério Público Federal solicitou fornecimento emergencial de internet para as comunidades, visando garantir a segurança e a comunicação em tempo real sobre as alterações na vazão do rio. No entanto, argumentando pela complexidade técnica para a instalação de infraestrutura de conectividade na região amazônica em curto prazo, a Justiça decidiu que esse pedido não deve ser avaliado em caráter de urgência, mas no curso normal do processo judicial. As informações são da Assessoria de Comunicação do Ministério Público Federal. De Santarém, Joelma Viana para a Rede de Notícias da Amazônia.
E cerca de 20 mil famílias acreanas já foram beneficiadas pelo programa Luz para Todos. O acesso permite uso de eletrodomésticos e contratação do serviço de internet. Mais informações com Laísa Maia.
Mais de 20 mil famílias no Acre já foram beneficiadas pelo programa Luz para Todos, iniciativa do governo federal executada pela Energisa Acre. A chegada da energia elétrica tem garantido mais dignidade, qualidade de vida e inclusão social para comunidades urbanas e rurais do estado. O programa cobre 100% do custo da instalação da rede elétrica e do kit básico, sem nenhum investimento inicial por parte do beneficiário. A energia chega tanto por rede convencional quanto por sistemas fotovoltaicos, ideais para áreas de difícil acesso. Desde 2019, mais de 11 mil famílias foram atendidas com rede convencional. Só em 2025, os municípios de Rio Branco, Cruzeiro do Sul, Feijó e Assis Brasil lideraram o número de ligações. Já nas regiões mais remotas, cerca de 9 mil famílias receberam sistemas de energia solar com baterias, garantindo fornecimento contínuo e sustentável. Segundo o presidente da Energisa Acre, Ricardo Xavier, o programa leva energia limpa, sem custo de instalação, ampliando o acesso a itens essenciais como geladeira, televisão e internet, além de fortalecer o desenvolvimento social e econômico das comunidades. No interior do estado, a energia tem transformado rotinas. Na reserva extrativista Kazumba Iracema, a moradora Marciana Moura Maia destaca que o acesso à energia permite armazenar alimentos, contratar internet e até cursar uma faculdade sem sair da floresta. Tudo com respeito ao meio ambiente. Da Rádio Verdes Florestas, em Cruzeiro do Sul, no Acre, Laísa Maia para a Rede de Notícias da Amazônia.
A seguir, Bragança sedia encontro de colaboradores do mundo educativo.
Jornal Amazônia é Notícia, ligando você à Amazônia.
Qualquer um pode ajudar na economia solidária e trabalhar em empresas que desenvolvem essa prática. O objetivo é tornar um mundo melhor para todos viverem.
Esta é a Rede de Notícias da Amazônia, RNA. Notícias produzidas por jornalistas de Boa Vista, Roraima, Guajará, Mirim, Rondônia, Manaus, Coari, Parintins, Careiro Castanho, Tefé e São Gabriel da Cachoeira, no Amazonas, Cruzeiro do Sul, no Acre, Santarém e Belém, no Pará. Rede de Notícias da Amazônia, o rádio integrando a Amazônia e aproximando seus habitantes.
Troque as pilhas e baterias comuns por recarregáveis. Pilhas e baterias recarregáveis colaboram com o meio ambiente e, mesmo custando um pouco mais caro do que as comuns, ainda fazem você economizar, já que não precisará comprá-las com frequência. Pilhas e baterias recarregáveis podem ser usadas por até 1000 vezes.
Jornal Amazônia é Notícia.
Roraima promove terceira Conferência Estadual de Desenvolvimento Rural Sustentável. O evento busca fortalecer a agricultura familiar e a participação social. A etapa nacional acontece de 24 a 27 de março de 2026 em Brasília. Os detalhes com Luana de Oliveira.
A 30ª Conferência Estadual de Desenvolvimento Rural Sustentável e Solidário de Roraima reuniu agricultores, movimentos sociais, instituições públicas e especialistas em Boa Vista para debater os rumos do campo e fortalecer a participação participação social na construção de políticas públicas. O evento foi realizado no auditório da Faculdade Estácio da Amazônia e integrou o processo preparatório para a etapa nacional e consolidou-se como um espaço de escuta qualificada, diálogo e construção coletiva em defesa do desenvolvimento rural sustentável em Roraima. Durante a programação, a chefe-geral da Embrapa Roraima, Iana Evangelista, destacou a força estratégica da agricultura familiar no Brasil rural, ressaltando a diversidade dos territórios, a centralidade da sustentabilidade e os desafios socioeconômicos enfrentados por quem produz alimentos com responsabilidade. Em sua fala, a palestrante reforçou o papel da agricultura familiar na segurança alimentar, no cuidado com o território e na promoção do bem viver, apontando a necessidade de políticas públicas que reconheçam essas especificidades. Com o tema Brasil Rural, Raiz da Vida, Fonte do Bem Viver, a conferência reafirmou o compromisso com um projeto de país que valoriza quem produz alimento e cuida das terras, das águas e das florestas. O encontro marcou um momento histórico para Roraima ao consolidar propostas, fortalecer a organização social e contribuir para a escolha de delegados que representarão o Estado na etapa nacional. As propostas construídas e consolidadas na etapa estadual serão encaminhadas à Conferência Nacional de Desenvolvimento Rural Sustentável e Solidário, que ocorrerá de 24 a 27 de março de 2026 em Brasília, e servirão de base para a formulação de políticas públicas mais inclusivas e alinhadas às necessidades das populações rurais de Roraima. Luana de Oliveira, diretamente de Boa Vista, Roraima, para a Rede de Notícias da Amazônia.
E o município de Bragança foi sede do terceiro encontro regional de colaboradores do mundo educativo. O encontro, promovido pela Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, CNBB Norte 2, reuniu educadores do Pará e Amapá. Matheus Felipe traz as informações.
Bragança foi sede nos dias 19 e 20 de dezembro de 2025 do terceiro encontro regional de colaboradores do mundo educativo, promovido pela CNBB do Regional Norte 2. O evento reuniu representantes das dioceses do Pará e do Amapá, ligados à pastoral da educação, pastoral universitária, ensino religioso e instituições educacionais, tendo como inspiração o tema Educar com Amor, em sintonia com o magistério do Papa Leão XIV. A programação teve início na noite da sexta-feira, dia 19, com acolhida e credenciamento, seguida de Santa Missa com vésperas. Após o jantar, os participantes refletiram sobre a espiritualidade do educador. No sábado, o encontro foi retomado com Santa Missa e Laudes e, ao longo da manhã, houve a apresentação dos participantes e estudo da carta encíclica Desenhar Novos Mapas de Esperança, aprofundando a reflexão sobre os desafios contemporâneos da educação à luz da fé cristã. Dom Vital Corbellini, bispo da Diocese de Marabá e referencial para a Pastoral da Educação no Norte 2, destacou a importância do encontro para revisar as atividades da pastoral.
É um encontro muito importante. Aqui nós temos a coordenadora Leidiane de Souza, que é a nossa coordenadora, e todas as pessoas que estão participando das dioceses e prelazias. Trata-se o encontro de revisar a caminhada realizada neste ano, que a gente fez muitas coisas bonitas e Deus seja louvado por isso. E também de programar para o ano que vem. Neste ano que foi o ano da esperança, um ano muito importante, o ano jubilar. Então a educação também entrou nessa dinâmica da esperança de fazer coisas bonitas para o nosso povo, para as nossas comunidades, muito para as nossas escolas, universidades, todas as pessoas que trabalham na educação. É um desafio, mas é muito importante marcar presença junto ao povo de Deus, trabalhando na educação.
Professor Dário Benedito, coordenador diocesano da Pastoral da Educação na Diocese de Bragança do Pará, falou da importância do encontro e suas prioridades.
Nós temos duas prioridades, né? A questão da casa comum e também a questão da educação. Então, esse encontro para nós é muito importante. A nossa diocese, pela primeira vez, cedia um encontro regional com poucos, mas com a representatividade de tantas das nossos irmãos, tantos nossos educadores que vêm até aqui. E nós estamos reunidos no Auditório Santo Agostinho em espaço sinodal, né? Mesas com todas as pessoas sempre sentadas ao redor umas das outras, sendo apresentados também os temas e discutidos.
Entre os momentos centrais da programação estiveram o relançamento do Pacto Educativo Global e o painel da Comissão de Educação, que reuniu representantes da Pastoral da Educação, Pastoral Universitária, Ensino Religioso e da ANEC. Também foi abordado o papel do assessor diocesano na missão educativa, destacando a importância da articulação e do acompanhamento pastoral no ambiente escolar e universitário. À tarde, a escuta das boas práticas da missão educativa permitiu identificar ações já resolvidas, desafios locais e possibilidades de colaboração entre as dioceses e o regional. A coordenadora da Pastoral da Educação do Regional Norte 2, Leidiane Souza, falou que a pastoral precisa traçar novos mapas de esperança.
Estamos aqui reunindo os nossos colaboradores, coordenadores diocesanos e assessores, nosso imenso Regional Norte 2 para Amapá, para refletir sobre a nossa missão educativa, avaliar o nosso caminhar e também propor novos mapas de esperança, como nos convida o Papa Leão. Nós precisamos traçar novos mapas de esperança, novas ações significativas de evangelização no mundo educativo. Então, esse encontro é primordial, porque nós estamos planejando para 2026 ações nas escolas, nas universidades, falando da importância desse papel primordial dos educadores como presença evangelizadora da nossa igreja e cuidar de quem cuida, né? Alguém precisa cuidar dos nossos educadores.
O encontro foi concluído com o planejamento das ações para 2026 e um momento de confraternização. Da Rádio Rosário FM de Bragança do Pará, Matheus Felipe para a Rede de Notícias da Amazônia.
A Paicareiro realiza convênio com o governo do estado do Amazonas para a contratação de especialistas em 2026. O convênio visa ampliar e também qualificar os serviços prestados pela entidade. Acompanhe com Derleia Oliveira.
A Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Careiro firmou um importante convênio com o governo do estado, que garantirá, a partir de 2026, a contratação de profissionais especializados para o fortalecimento dos atendimentos oferecidos pela instituição. O convênio tem como objetivo ampliar e qualificar os serviços prestados às pessoas com deficiência. Com o novo acordo, a entidade poderá contar com especialistas como psicólogos, fonoaudiólogos, assistente social e outros profissionais fundamentais para o desenvolvimento e a inclusão dos alunos e assistidos, como afirma o presidente Éder Joube.
Nossa expectativa para 2026 com este convênio é muito boa, é atender cada vez melhor os nossos assistidos, onde serão contratados profissionais como fonoaudiólogo, assistente social, psicólogo, e com esses profissionais a gente vai poder melhor atender eles para desenvolver as suas habilidades, e a gente fica muito feliz com este convênio que a APAE está fazendo.
A APAE Careiro atende crianças, adolescentes e adultos, desempenhando um papel fundamental no município ao promover inclusão, desenvolvimento e apoio às famílias. Da Rádio Castanho FM no Careiro, Amazonas, Anderley Oliveira, para a Rede de Notícias da Amazônia.
Em instantes, você confere as últimas informações do Jornal Amazônia é Notícia.
Jornal Amazônia é Notícia. A Amazônia, próxima a seus habitantes.
Se você está passando por alguma dificuldade, não tenha medo de pedir ajuda. Reconhecer que não está tudo bem faz parte do processo de cura e abre a porta para encontrar uma solução válida. Não tenha receio de buscar ajuda profissional quando necessário.
Rede de Notícias da Amazônia, contribuindo para a formação humana e cristã. E uma Amazônia respeitada em seu ecossistema.
Não jogue lixo no chão. Carregue-o até a lixeira mais próxima. Ensine as crianças dando exemplo. Ensine as crianças amor e respeito pela natureza.
Jornal Amazônia é Notícia. Ligando você à Amazônia.
Projeto define áreas seguras para corrida de rua e ciclismo em Santarém. Serão implantadas 4 áreas destinadas às atividades esportivas aos domingos. O projeto experimental começa no dia 28 de dezembro. A reportagem é de Daniela Pantoja.
a prática esportiva da corrida e ciclismo tem aumentado no município de Santarém. Seja nos espaços públicos, como praças e até vias de trânsito, é como observar o fluxo de atletas que estão em busca de uma melhoria na qualidade de vida, seja por meio das práticas saudáveis, ou até mesmo se aperfeiçoar para as competições. Porém, em alguns momentos, os ciclistas e corredores precisam dividir as vias de trânsito com os automóveis, colocando, na maioria das vezes, suas vidas em risco. E para tentar minimizar essa problemática, a Secretaria Municipal de Mobilidade e Trânsito, SMT, e da Secretaria Municipal de Juventude, Esporte e Lazer, Sengel, realizou uma reunião estratégica com a Associação de Corredores de Rua de Santarém e representantes de grupos organizados de corrida e ciclismo para definir alguns pontos estratégicos para essa prática esportiva. De acordo com Gilberto Sá, presidente da Associação de Corredores de Rua de Santarém, Ascos, essa é uma demanda tanto dos grupos de corrida como de ciclismo, protocolada no mês de julho com o governo municipal. E uma das ações incluiu o projeto piloto de implantação de 4 áreas destinadas às atividades esportivas aos domingos.
Essa demanda faz parte já de um documento que foi protocolado em julho com o prefeito municipal de Santarém, José Maria Tapajós, e agora algumas ações estão sendo implementadas e fomos convocados para ser ouvido. A primeira ideia é criar um plano piloto. Essa proposta é bem-vinda porque vai oferecer 4 locais para a prática adequada, sendo eles Avenida Anísio Chaves, um percurso interditado, um perímetro, Avenida Fernando Guilhom, lá naquela grande área de Santarenzinho, na Praça São Sebastião, desde a Praça do Pescador, ali um perímetro também será isolado, e o Parque da Cidade, aquela rua do meio no Parque da Cidade. Então são 4 pontos, já para iniciar no dia 28 de dezembro, de 5 ao meio-dia. Então ficaria nesse intervalo de horário aí, de 5 da manhã ao meio-dia interditado, para a prática de esporte.
Durante o período de testes, a SMT vai monitorar as áreas com atuação direta dos agentes de trânsito na orientação de condutores, controle do fluxo e garantia do cumprimento das interdições. Gilberto orienta as pessoas para que já utilizem esses espaços e que também respeitem as vias sinalizadas, assim também como os condutores, para que se garanta um momento seguro para ambas as partes.
Então convidamos as pessoas que queiram já utilizar esses espaços aí, possam estar utilizando, tanto para caminhada, quanto para corrida, quanto para o ciclismo, vai estar sinalizada e acompanhada pela SMT e gerenciada também pela Secretaria de Esporte e Lazer. Então, a gente tem orientado nossos colegas corredores aí que tenham muito cuidado no trânsito, que eles usem no período da noite nas ruas onde estão correndo roupas adequadas, de cores, com algum adereço que venha a ter alguma coisa que reflete na luz dos carros, dos veículos. E também pedimos os motoristas que possam ter mais um pouquinho de atenção, um pouco de cuidado, que na rua sempre tem algum corredor, algum ciclista que possam estar ali na sua frente e que existe espaço para todo, desde que seja uma coisa disciplinada. E a gente pede aos nossos colegas corredores que eles tenham muito cuidado.
Ao final dessa fase experimental, os órgãos envolvidos devem avaliar os resultados para possíveis ajustes e ampliação desse projeto, e assim garantir a mobilidade segura, o esporte e a qualidade de vida da população. De Santarém, no Pará, Daniela Pantoja para a Rede de Notícias da Amazônia.
E agora a gente traz uma notícia muito boa. É que a Rádio Monte Roraima FM foi destaque no 2º Prêmio de Jornalismo da Defensoria Pública de Roraima. A emissora foi reconhecida em 2 categorias profissionais. Os detalhes com Kaila Silva.
A Rádio Monte Roraima foi agraciada em 2 categorias no 2º Prêmio de Jornalismo da Defensoria Pública do Estado de Roraima. Entre as jornalistas premiadas está Lauane Gonçalves, que conquistou o 2º lugar na categoria Fotojornalismo Profissional. Lauane explica que a premiação veio a partir da foto produzida para a matéria 60 anos sem registro, a história de Pedro e o direito de existir. Para ela, a imagem é especial e fala por si só. E ser reconhecida por este trabalho é uma grande honra.
É uma honra ter sido premiada com uma foto que para mim já fala por si só. Ela vem de uma matéria que eu fiz com o seu Pedro, um idoso que conseguiu a documentação depois de 60 anos de existência. Agora o seu Pedro tem RG, CPF e muito mais, graças à Defensoria Pública do Estado, através do Mutirão Direito de Existir, uma iniciativa narrativa que eu decidi escrever por conta da sua importância. Ela permite que diversas pessoas, como por exemplo o seu Pedro, que é um idoso, consiga toda a documentação de forma facilitada. A foto fala por si só porque eu consegui capturar um momento exato em que o seu Pedro olha com um olhar apaixonante para os documentos. Na mesma hora eu decidi que eu iria submeter essa foto para o prêmio e graças a Deus veio o reconhecimento.
A diretora de jornalismo da Rádio Monte Roraima também foi premiada. Denefe Costa conquistou o terceiro lugar na categoria Texto Profissional com a matéria Sobreviver e Reconstruir. Mulheres rompem o ciclo da violência com o apoio da Defensoria Pública de Roraima. Denefe destaca a alegria de ser reconhecida por uma pauta de grande relevância social.
Ganhar esse prêmio da Defensoria Pública, né, com atenção especial para uma reportagem tão sensível que é sobre violência contra a mulher hoje em dia, é um tema que realmente me toca e que é um tema que eu venho trabalhando ao longo desses anos, inclusive foi o tema do meu TCC, e falar sobre sobreviver e reconstrução de mulheres que decidiram romper o ciclo de violência com o apoio da Defensoria Pública, para mim é primordial, porque vai atender e também abrir os olhos de outras mulheres que precisam interromper o ciclo da violência. Essa reportagem, ela mostra o rosto concreto de como a Defensoria Pública atua como instituição, não somente como defendendo os direitos de uma pessoa, mas fazendo o acolhimento.
Neste ano, o prêmio teve como tema Jubileu de Prata, 25 anos da Defensoria Pública do Estado de Roraima. O prêmio de jornalismo da DPE tem como objetivo reconhecer profissionais da comunicação que contribuem para dar visibilidade a temas sociais relevantes e ao papel da Defensoria Pública na promoção da cidadania e dos direitos humanos. A premiação contemplou jornalismo em texto, em áudio, vídeo, fotojornalismo, jornalismo universitário e o Grande Prêmio Defensorial. Cada categoria foi avaliada individualmente, com premiação para os três primeiros colocados. De Boa Vista, Roraima, Kaila Silva, para a Rede de Notícias da Amazônia.
Agora você acompanha o editorial com o Procurador Regional da República, Felício Pontes.
Editorial.
Dona Tunica, a Forte. Na década de 1990, a região da Transamazônica em Xingu, no estado do Pará, sofreu um intenso fluxo migratório. Famílias de vários estados do Brasil, sobretudo do Nordeste, buscavam um pedaço de terra para viver e produzir. Dentre essas famílias estava seu Zequinha, Dona Antônia Silva Lima, conhecida como Dona Tunica, e seus quatro filhos pequenos. Quando chegaram à pequena cidade de Anapu, encontraram a irmã Dorothy, que lhes disse que havia um novo modelo de assentamento rural que o INGRA estava promovendo na região. Iria se chamar Projeto de Desenvolvimento Sustentável Esperança. Seria um modelo que conjugaria desenvolvimento econômico com preservação ambiental. Porém, ficava a 50 quilômetros da cidade em um travessão que no final se reduz a uma picada. A família aceitou imediatamente. Depois de 50 anos sendo empregado de fazendeiros, seu Zequinha, enfim, teria seu primeiro lote de terra. Durante esses últimos 25 anos, o casal pôde criar seus filhos, netos e até bisneto no PDS Esperança. Dona Tunica foi fiel à irmã Dorothy ao projeto até o final de sua vida nesta terra, que acabou na semana passada, após uma luta contra um câncer agressivo no estômago. Foi Dona Tunica quem, dentro do assentamento, mais enfrentou fazendeiros, grileiros e madeireiros para defender o PDS após o martírio de irmã Dorothy, a quem chamava de a companheira. No livro Como Salvar a Amazônia, uma busca mortal por respostas da Companhia das Letras, escrito pelo jornalista britânico Dom Phillips, que foi assassinado em 2022 no Vale do Javari, Amazonas, juntamente com o indigenista Bruno Pereira, várias páginas são dedicadas a uma entrevista de Dona Tunica. O jornalista fala de Dona Tunica como uma mãe de família maranhense que vivia como trabalhadora rural com sua família de fazenda em fazenda, entre o Maranhão e o Pará, até encontrar a irmã Dorothy Anapu. O livro assim descreve a cena a partir da fala de Dona Tunica. Abro aspas. Na verdade, as pessoas não valorizam essa reserva de 80%. Não é importante para elas. O importante é desmatar e plantar capim para o gado. Quando o assunto chegou na irmã Dorothy, Dona Tunica deu o seguinte testemunho. Houve momentos em que ela dizia, vou desistir. E ela chorava com a cabeça baixada por causa da luta e da perseguição. Ela levantou a cabeça e disse, não, eu não vou desistir. Vou até o fim. Vou lutar até o fim pela terra de meu povo. E ela, de fato, lutou até o fim, até que sua vida se foi. Fecho aspas. O testemunho coincide com uma das cartas mais famosas de Irmã Dorothy, quando declarou, não vou fugir nem abandonar a luta desses agricultores que estão desprotegidos no meio da floresta. Eles têm o sagrado direito a uma vida melhor, numa terra onde possam viver e produzir com dignidade e sem devastar. A pressão que Irmã Dorothy sentia para abandonar a luta era imensa. Quando o assentamento começou, não havia nem estrada. Dona Tunica fez a picada para chegar ao seu lote. Recebia de Irmã Dorothy as sementes de cacau e de outras frutas em sacas que eram carregadas por elas mesmas e os demais assentados. Depois que a estrada chegou, chegaram também grileiros, madeireiros e fazendeiros. Não fazia sentido entregar a terra para aqueles que gerariam um círculo vicioso que negava a dignidade a Dona Tunica e aniquilava a Mãe Terra. Na carta, Irmã Dorothy afirma que o direito à terra é sagrado. Usa a palavra dignidade para demonstrar que o sistema preponderante a retira das pessoas pobres. E no final, usa a expressão sem devastar como clamor por uma nova forma de lidar com a Amazônia. A mentalidade de trocar a floresta por capim é colonizadora, antieconômica e suicida. Como afirma Dom Philips, abro aspas, salvar a Amazônia requer ver na floresta tropical um ativo, não um obstáculo ao progresso, fecho aspas. Esse é um dos legados de Dona Tunica para nós que ainda estamos aqui. Feliz Natal!
Encerra aqui a edição de número 4.360 do Jornal Amazônia Notícia, uma produção da Rede de Notícias da Amazônia. Reportagens Daniela Pantoja, Luana de Oliveira, Kaila Silva, Laísa Maia, Matheus Felipe e Anderleia Oliveira. Edição da Leusson Menezes. Produção e apresentação Jéssica Santos. O Jornal Amazônia Notícia volta amanhã. Essas e outras informações você pode conferir acessando o nosso site rededenoticiasdamazonia.com.br. A você, uma boa noite.